Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Efésios 6, seguindo aí a nossa série em Efésios, nossa, porque eu e o Léo estamos à frente, mas nossa também porque nós, como igreja, estamos aprendendo com o livro de Efésios. Efésios 6, capítulo 1, Efésios 6, versículo 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. O título dessa mensagem é Relacionamentos Pais e Filhos. Ela é uma sequência da última mensagem que nós falamos de relacionamento, que a gente falou sobre casamento. Nós compartilhamos a visão de Deus para o casamento, papel do homem e da mulher, e hoje nós vamos falar sobre um pouco mais expandido esse casamento dentro da família, dentro do relacionamento pais e filhos. Aí, pais, eu não estou falando só dos pais, viu? Eu sei que na última pregação de casamento, o Newton até brincou comigo, falou que eu joguei responsabilidade para os homens lá para cima, né? Mas aqui, quando eu estou falando de pais, não estou falando só dos homens, não. É pais e mães, né? É todo mundo aí envolvido na educação dos filhos. Mas ele falou brincando, eu tenho certeza. Eu queria compartilhar com vocês esse texto e lembrar justamente que esse texto não é só para pais de filhos em idade escolar, crianças. Esse texto se refere a relacionamento de pais e filhos como um todo. Não, eu estou olhando para alguns de vocês, eu estou olhando, por exemplo, para o Célio aqui, as filhas estão já fora de casa, na faculdade. O Ivair também, o filho já casou, está ali numa outra fase de vida. Enfim, nós estamos vivendo fases distintas, cada um de nós, né? Então, nós precisamos olhar para esse texto e encará-lo para a nossa vida, para a nossa realidade ainda hoje. Nós vamos ler esse texto, Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu quero lê-lo primeiro, antes de trazer uma ilustração e uma introdução para a nossa mensagem. Vamos ler. Efésios 6, de 1 até 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, obrigado por esse texto, pela tua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem me ensinado, me instruído através desses versos ao longo da minha vida toda. Que o Senhor me use nessa manhã para compartilhar da tua graça e do teu amor. Em nome de Cristo, amém. A realidade da educação dentro do lar, dos pais para com os filhos, ela é enorme. Não só enorme a realidade, mas a responsabilidade, o peso que cai. E eu vou falar isso com toda a propriedade porque eu ainda estou lidando, sabe? Entendendo tudo isso. Meus filhos são muito pequenos, a Ana ainda nem nasceu, mas é desafiador a paciência que um pai tem que ter e a forma agora de enxergar a vida. Porque antes, quando era eu e a Bia só, a gente planejava a vida, pensava em filhos, mas os filhos ainda não estavam lá. Agora, quando os filhos estão, tudo muda, né? A gente sempre fala isso, às vezes eu estou olhando o Nicolas e a Dani ali atrás, eles não têm ainda filhos, mas talvez aquela ideia de que você sim pode entender a situação, mas quando você experimenta, você vê isso por completo. Deus, ele tem um plano para a família, tem um plano para cada pessoa ali. A gente falou do casamento, do marido e da esposa. Agora, dos filhos, ele também tem um plano para vocês e para agora o marido e a mulher no papel de pais, num papel de responsáveis. Nós, olhando esse texto, eu também me lembrei de uma música. Uma música que não é cristã, mas é uma música que marcou a minha vida, marcou, eu tenho certeza que é a geração de vários de vocês, mas é uma música que, infelizmente, como não é cristã, ela não reflete um padrão bíblico, mas ela reflete a realidade. Ela reflete qual é a luta que nós vivemos dentro do nosso lar na educação de filhos. É uma música que fala não só de nós, como mesmo cristãos, lutando contra o nosso próprio pecado, mas uma música que reflete também uma sociedade que vive na luta de educação de filhos. Pais que não têm um padrão cristão e que não sabem, às vezes, o que fazer e como fazer. Essa música é uma música bem famosa, do Renato Russo, Pais e Filhos. É uma música conhecida, falada, cantada e estudada, porque muita gente gosta de estudar essas músicas, a interpretação dessas músicas e tal. Só que é uma música muito triste. E uma vez o Renato falando sobre essa música, ele disse que, pessoal, adolescente, né? Pedindo para o cantor famoso assim, ah, canta música, Pais e Filhos, aí todo mundo fica feliz e tal. Ele falou assim, gente, vocês sabem que essa música é triste, né? E essa música é triste. Essa música é sobre um suicídio. É sobre uma menina que tinha um padrão de vida alto, porque a música fala de cofres e paredes pintadas, então é uma casa que tem cofre, é uma casa que está nova de alguma forma, e ela se joga da janela do quinto andar. Ele fala e apresenta no início da música que ninguém entende a situação, ninguém compreende o que está acontecendo ali. Mas já partindo para o fim da música, ele durante a música toda, ele vai falando frases do relacionamento pais e filhos, sabe? Falando que quer colo, a adolescente fala assim, eu vou fugir de casa, ou depois, deixa eu dormir com você porque eu tive um pesadelo. E ele vai falando essas afirmações como que lembrando o relacionamento de pais e filhos. Aí chega no final, o eu lírico, né, o autor, ele fala agora para a menina. E ele diz, você me diz que seus pais não te entendem. Mas você não entende os seus pais. Você culpa os seus pais por tudo. E isso é absurdo. Seus pais são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Ele termina a música dizendo isso. Nós, muitas vezes, olhando para a situação da nossa sociedade como um todo, como eu disse, essa música não é cristã. Ela fala realmente de um mundo caído, de pessoas que estão perdidas na educação de filhos e, por vezes, também pode refletir a nossa própria cegueira diante de como educar os nossos filhos. Mas nós também, ao mesmo tempo que negligenciamos os filhos, mas os pais, eles também estão nesse processo de aprendizado. Eu lembro que conversei com um amigo quando o Elias nasceu, eu já falei isso para vocês algumas vezes, ou talvez em conversas pessoais, eu não lembro se em pregação, mas eu falei para ele assim, cara, eu não sei como que é educar, né, uma criança. Aí ele falou assim, eu também estou aprendendo. E ele tem filho de 14 a 17 anos. Aí ele falou para mim, aí eu virei para ele e falei assim, então é meio que a gente vai aprendendo, a gente vai, não tem um livro que a gente pode ler, e eu sou dessas, né? Eu gosto de ler tudo de livro desses assuntos. Aí, não, você pode ler tudo, mas você não vai aprender tudo. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo a como educar uma criança de 2 anos quando ela tiver 2 anos. E assim, sucessivamente. Quando tiver 14 anos, você vai aprender a educar uma criança de 14 anos. E assim vai. É um eterno aprendizado. E eu acho que essa música também fala um pouco disso, né? Que os pais são crianças, no sentido de que eles também estão aprendendo, eles estão numa fase de aprendizado, e é um absurdo uma criança que às vezes coloca todas as expectativas do pai. Mas, de novo, ela é uma criança. É uma situação difícil da gente conciliar. E, infelizmente, como eu disse, é uma música não cristã, e a gente vai também trabalhar com os pontos que ela soluciona, mas é uma solução errada. O refrão dela, ela fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Na verdade, a música é mais conhecida pelo refrão do que porque é toda a música, né? Mas essa é a solução para tudo. Olha só, você ama como se não houvesse amanhã. Não meça seus esforços, vai lá, demonstre o seu amor, que você vai, de alguma forma, prevalecer sobre esse problema. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, o seu amor não vai saciar a necessidade de amor do seu filho. Filho, seu amor pelo seu pai também não vai saciar a necessidade de amor que o seu pai precisa. A nossa única fonte de amor é Cristo Jesus, e só pode ser nele. Não pode ser num esforço sem medida em que nós vamos, no imediatismo, demonstrar esse amor constantemente. Olhando para uma música dessa do Legião Urbana, a gente entende porque pais trabalham sem cessar para poder dar tudo material para o seu filho. Porque ele quer demonstrar um amor insano, quase que um amor como se não houvesse amanhã. E para ele o amor é dar coisas, é prover algo na família. Ao mesmo tempo que a música soluciona esse problema dessa forma, ele também, de novo, retoma e apresenta essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Uma realidade de famílias quebradas. Eu falei isso no começo da mensagem passada. Satanás, ele quer atacar a família. E ele faz isso de forma maestral. E tem destruído a família dentro da nossa sociedade, pensando no Brasil, especificamente em São Paulo. Olha o que o autor, né, o Renato, ele escreve sobre o retrato da família. A criança afirmando, né, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Ou seja, relacionamento de divórcio, quebrado. Olha o que ele fala em seguida. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Quantas crianças a gente vê abandonadas, pedindo dinheiro, sem ter pai e mãe, né? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Quantas crianças hoje estão no sistema adotivo e estão passando, às vezes, de casa em casa, destruídas, assim, o seu emocional, quebrado. E no por último, ele fala, eu moro com meus pais. E, infelizmente, parece que essa está sendo a minoria. Ter uma família onde o núcleo familiar é um pai e uma mãe em casa, morando com a criança. Essa música, como eu disse, ela marcou geração, mas ela é antiga. Desculpa, viu? Se você cresceu no tempo que essa música foi escrita, foi um auge do sucesso. Mas eu, para mim, ela é bem antiga. Só que o problema não passou. Na verdade, o problema só aumentou. Hoje nós temos problemas de depressão com crianças dentro da casa, que só aumentou porque eles estavam em casa com as suas famílias na pandemia. Um momento onde a família podia estar mais junta, ela se tornou mais distante. Eu não sou contra celular não, tá, gente? Eu não sou mesmo, mas eu vou falar aqui um negócio que isso tem destruído nossos lares. E eu vou falar primeiro dos pais. Porque pais hoje moram nas suas casas. Então, aqui, talvez na última categoria, a criança mora com os pais, mas ela é quase que uma criança abandonada. Porque o pai ou trabalha demais e não para de trabalhar por causa do celular e fica o tempo todo vendo notícias, rolando o dedinho para ver o que está acontecendo. Às vezes já se tornou um vício, porque você quer saber o que está passando na tela do seu celular. E às vezes não está passando nada, mas você fica lá, procurando alguma coisa. Ao mesmo tempo, as crianças também estão cada vez mais entregues à tecnologia. Isso envolve jogos, isso envolve redes sociais, isso envolve... A gente tem produtores de conteúdo, youtubers, de alguma forma assim, que estão olhando para seus filhos, para as crianças, para os seus filhos adolescentes, para os seus filhos mais velhos, e estão atacando eles vendendo coisas. Vendendo um produto, vendendo uma vida, vendendo um estilo de vida, e talvez você tenha negligenciado porque você não está nem sequer acompanhando o que o seu filho faz ou vê na televisão e por aí vai. Só um exemplo de como isso tem prejudicado, e eu vou colocar um exemplo dentro de casa, né? Nós, por uma semana, duas no máximo, a gente começou a deixar o Elias ver TV de manhã. Ah, assiste um seriado. E, para ser bem sincero, ajudou bastante a nossa rotina naquela semana. Só que, consequentemente, durante a noite ele acordava de madrugada. Acordava. A gente não sabia o que era. Quando a gente tirou a TV, parou de acordar de madrugada. Os desenhos que o Elias assistia eram desenhos que eu vi e que eu tinha certeza que não ia ensinar nada de ruim para eles. Então, o problema não era o conteúdo. O problema era o excesso de tela para uma criança que não tem ainda idade para ter esse tipo não é influência, mas estímulo de informação. Não é só iluminação, mas também informação. E ele não conseguia dormir, porque ele estava talvez processando toda aquela informação, não descansava. Olha só, aí tirou e ele dorme, beleza. É só um exemplo, um exemplo que eu posso trazer, porque meu filho é pequenininho. Mas quantas famílias lutam de estar juntos na mesa, ou às vezes jogar um joguinho que não envolva celular, envolva só carta, envolva só olhar para o outro, rir um com o outro. Que esforço é aos nossos lares de fazer isso? E vocês que já passaram, vocês estão entendendo essa dinâmica, mas também eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida. Ao invés, de novo, dessa música toda refletir e dar uma solução errada, eu quero trazer esse mesmo problema à tona, que a música levanta, mas trazer a solução bíblica para ela. A única solução para esse problema dentro do lar é onde cada pessoa entende o seu papel e sabe que não importa, tudo tem que ser feito debaixo do Senhor. Tudo tem que ser feito debaixo do Senhor. Então, eu gostaria de ler agora o versículo 1, depois eu vou ler o 2 e o 3, e em seguida o versículo 4, e a gente vai observar cada um dos ensinamentos bíblicos desses versículos. Versículo 1, talvez é um versículo que eu tive que repetir várias vezes, porque toda vez que eu desobedeci o meu pai, ele me perguntava esse versículo, ele me fazia decorar: filhos, obedeçam os pais. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Eles me faziam repetir isso constantemente, eu me lembro, e é um versículo que toda vez que alguém falava Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, eu já pensava assim: ah, vai o pastor falar de novo, aí eu vou ter que relembrar dessa dificuldade que eu tenho de obedecer meus pais. Mas de fato, é necessário que nós obedeçamos os nossos pais. O versículo afirma: obedeçam os pais, os seus pais. De novo, lembra dos textos anteriores, quando a gente está falando do casamento? Nós estamos falando aqui de um relacionamento dentro do lar. A esposa se submissa ao seu marido e não a qualquer outro homem. E o marido amar a sua esposa e não nenhuma outra mulher. E os filhos obedecerem a quem? Os seus pais. E não qualquer outro pai. Indescritivelmente, digamos assim, qualquer pessoa. Não, obedeçam os seus pais, eles são seus, obedeçam eles. Mas ele coloca um critério e uma base que eu já afirmei aqui, mas que vai permear todo o nosso estudo, que é: obedeçam os seus pais aonde? Em que local? No Senhor. Em Cristo Jesus. Esse Senhor aqui é Jesus Cristo. Nós, como filhos, temos a responsabilidade de obedecer, porque Cristo nos deu esse papel. E ao mesmo tempo, nós devemos obedecer para refletir o amor de Cristo por nós. E ele fala: pois isto é justo. Quantos homens de Deus puderam dizer que ele é justo? Na Bíblia a gente tem alguns personagens, eu me lembro de um muito marcante para mim, é Jó. Jó foi dito como um homem justo. Olhando para um caminhar de uma vida cristã, se você é um cristão, se você entende Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você quer ser justo como Jó foi justo? Você quer ser justo como o Senhor quer que você seja justo? O que você deve fazer? Obedecer aos seus pais. É aqui que é o ponto. Deus, ele nos dá uma bênção de sermos declarados justos por ele, mesmo nós não sendo plenamente libertos do pecado ainda. Ainda lutando com o pecado, ele faz isso. Quer ver um exemplo bíblico de obediência aos pais? Talvez o maior exemplo bíblico de obediência aos pais está em Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51 diz assim: desceu com eles, Jesus desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Jesus, com os seus pais, e a palavra de Deus fala que ele era obediente, ele era submisso aos seus pais. Gente, ele é Deus. Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, ele que estava na criação, que nos formou, ele olha para os seus pais. Que pais? Aqui os pais é José e Maria. Ele olha, obedece, submisso. Se Cristo, que tinha toda a autoridade, mesmo novo, ele já tinha essa autoridade. A gente se esquece, a gente acha que Jesus é só aquele homem barbudo, que nem os desenhos animados, né, de versículo bíblico, né, que a gente vê e tal, de história bíblica, barbudo, já cabelão e tal. Não, Jesus cresceu. Ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, mas ele era obediente aos seus pais. Ele tem que ser o nosso maior exemplo de obediência. E o versículo 2 e 3, ele continua, estende esse grande ponto falando sobre os filhos, só que ele faz isso através de um paralelo. O versículo 1 e o versículo 2 e 3 é um paralelo eles funcionam como se fossem em paralelo. Por quê? O obedecer, ele é parte do honrar. E o honrar é o todo do obedecer. Então, o que está acontecendo aqui? O versículos 2 e 3 é uma citação de Êxodo 20 e 12, lá nos 10 mandamentos, que relembra esse mandamento com promessa de honrar o pai e a mãe, a gente já vai ler esse texto. E Paulo, quando está ensinando aquela igreja, ele afirma o seguinte: obedeçam aos seus pais. Isso faz parte do honrar. Isso é o prático do honrar, é obedecer. Mas honrar envolve muito mais. Envolve muito mais além do que só a obediência prática. E o versículo 2 e 3 diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse texto vai apontar para nós, como eu já disse, para o texto lá de Êxodo 20, 12, que mostra nos 10 mandamentos esse primeiro mandamento público, digamos assim, onde ele afirma que toda criança, todo filho deve honrar o teu pai e a tua mãe para que não se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Só que o contexto e a cultura judaica era muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa, mas absurdamente diferente da nossa. Os filhos, eles não saíam de casa. Não existiam a experiência de casei, agora eu tenho outro núcleo familiar e vou mudar para São Paulo. Meus pais estão em Ribeirão, os pais da Bia estão em Ribeirão. Essa situação não existiria dentro da cultura. Porque os filhos, eles continuavam trabalhando na terra do pai, servindo e ajudando na criação, seja lá qual criação que o pai tinha, no de gado ou de plantação, ajudando ali o pai, e morando nas terras do pai e provavelmente os vizinhos mais próximos, do lado. E quando o texto fala honrar o teu pai e a tua mãe, não me parece que tem um limite de idade, viu? Não me coloque aqui talvez esse mandamento só lembrando para as crianças, por isso que eu estou reafirmando que esse honrar pai e mãe, incluindo o obedecer pai e mãe no Senhor, envolve também nós adultos. Quantas vezes eu quero fazer algo, eu, Lucas, quero fazer algo, na decisão de fazer algo, eu ligo para o meu pai. Ele não mora do meu lado, mas a tecnologia me ajudou nisso, né? Eu posso ligar para ele, falar assim: pai, está acontecendo isso, isso, isso. O que você acha? A gente conversa, a gente tem um diálogo, e nesse diálogo a gente trabalha. Como que eu posso decidir isso no Senhor? E ele me ajuda. Esse é o papel do meu pai, e esse é o meu papel como filho. Estar diante dele sempre, dele, meu pai, no caso. Buscando honrá-lo, buscando a opinião dele, buscando ajudá-lo no seu trabalho, no seu dia a dia. E por vezes isso também vira recíproco. Eu acho que a amizade já cresceu e dou graças a Deus por isso. Meu pai recentemente me ligou: Lucas, eu recebi uma proposta de emprego, o que você acha? Eu falei assim: nunca imaginei que você fosse me perguntar um negócio desse. Mas às vezes vira. E é bom que vire, porque demonstra esse relacionamento próximo, esse relacionamento de amizade que floresceu. E ainda mais como cristãos, nós somos uma igreja. Nós nos envolvemos um na vida do outro. Então, se você desfruta de estar na mesma igreja que os seus pais, aproveite. Aproveite esse tempo junto. Aproveite de compartilhar a ceia do Senhor que nós faremos em família. Tenha esse hábito de vocês conversarem da palavra de Deus. Por que nós devemos honrar nossos pais e nossas mães? Isso pode ser em memória, quando nós olhamos para trás e vemos aqueles pais que já não estão lá e louvamos a Deus pela vida deles. É uma forma de honrar nossos pais. Nós fazemos isso não porque eu tenho uma promessa, mas porque além de Deus ter mandado, além da graça ter superabundado a minha vida em Cristo Jesus, Ele ainda assim me deu uma grande promessa. Ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 3. Gente, Obedecer e honrar o pai e a mãe traz uma vida longa. Eu estava lendo um livro recentemente sobre educação de filhos. Né? Eu sei que eu ainda vou aprendendo dia a dia, mas eu não me desvinculo da ideia de que eu tenho que continuar lendo sobre assuntos para ver se eu aprendo um pouco mais fácil. Né? Então eu vou lendo esses livros. Eu estava lendo um livro sobre educação de filhos e ele traz o ponto de que a disciplina e a obediência dos filhos, e ele está falando de filhos pequenos naquele capítulo especificamente, mas ele fala que a disciplina e a obediência dos filhos é muito importante. E o pai tem que pensar nisso de uma forma muito cuidadosa. Por quê? Porque traz segurança para as crianças. Obedecer é segurança. Quantas das vezes você já preveniu do seu filho, se você tem filho no caso, não põe a mão na tomada, por exemplo? Não, segurança. Vai que toma esse eletrocutado. Hoje em dia não, esses padrões de tomada um pouco mais modernos, você não vê tanto. Mas eu lembro quando eu era mais novo, nossa, eu levei cada choque na tomada. E minha mãe olhava, eu já te disse, eu te falo. Eu tenho um tio que eu não recomendo isso para ninguém, eu não faço nem em casa. Mas ele fala, eu só falo uma vez. Ele não põe a mão no fogão, só falava uma vez. Aí a criança põe, e ele falou assim, tá vendo, eu te disse. Mas que sangue frio, né, de deixar a criança botar a mão no fogão. Eu não faço não, eu falo várias vezes. Mas é só para ilustrar o ponto de que, gente, é segurança. Honrar o pai e mãe traz segurança. Honrar o pai e mãe faz sentido que nós tenhamos uma vida longa. A gente está olhando para pessoas mais experientes, que passaram pela vida por mais tempo, que pode te dar bons conselhos para que você tome decisões melhores e que aquilo não, a sua vida não acabe tão cedo. Ao mesmo tempo, nós, como igreja, devemos olhar para aqueles, agora estendendo um pouco mais esse leque, tá bom? Vou abrir um pouquinho mais e trazer um conselho um pouco mais abrangente. Nós temos que olhar para aqueles mais velhos ao nosso redor e honrá-los e buscar os conselhos dele. Timóteo, ele tinha um pai espiritual, que era Paulo. Ele buscava em Paulo conselhos. Tanto é que recebeu duas cartas de Paulo. Tito também. E tantos outros que foram discipulados por Paulo. E aqui eu não estou só lidando com o relacionamento de discipulado, formal, discipulador, mas dentro da nossa comunidade. Eu tenho certeza que eu tenho vários pais aqui. Eu tenho certeza que eu posso conversar com algum, eu digo pais e mães, né? A gente fala pais às vezes, mas, gente, pais e mães. Eu posso conversar com alguma senhora, algum senhor mais velho, perguntar a opinião dele, aprender com ele, honrá-lo, lembrar da memória dele. Esse é o meu papel, como alguém mais novo. É honrar os mais velhos. É obedecê-los. É se submeter à autoridade que Deus deu a eles. Essa autoridade está e deve ser calcada no Senhor. É por isso que quando um pai manda algo que está completamente fora dos padrões bíblicos, o filho tem realmente a liberdade de desobedecer. Eu já experimentei de aconselhar uma adolescente em que o pai não deixou ela se batizar. São Patrick, depois ele já me dá um olhar ali. Ela ser batizada. O pai não deixou a adolescente, no caso ela tinha 14, 15 anos, não ser batizada. E ela veio conversar comigo o que eu achava. E eu falei assim, olha, você pode, mas pense no que você vai fazer. E no caso, na hora, eu não encorajei não ir às águas, mas ela não foi batizada porque ela entendia que se ela se submetesse àquilo naquele momento, o pai talvez se afastaria mais. Então ela decidiu talvez postergar um pouquinho mais para poder ser uma testemunha para o pai dela. Como uma forma de demonstrar esse amor, de honrar o pai apesar das circunstâncias. Porém, eventualmente, ela foi batizada. E o pai, mesmo em discordância, mas agora um pouco mais tranquilo com a situação, aceitou. Gente, a nossa responsabilidade como homens e mulheres dentro da nossa comunidade, é andar, aconselhar e viver no Senhor. É aconselhar uns aos outros, é ajudar dentro do nosso lar, olharmos para a palavra de Deus. E aqui, agora no versículo 3, ele vai chamar um pouco mais de responsabilidade para os pais. E era engraçado que meu pai, quando ele falava o versículo 1, eu sempre, na minha ira, assim, queria lembrar ele do versículo 4. Eu nunca tive coragem. Imagina, eu criança, meu pai indo me disciplinar, ele me falava do Efésios capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, e eu ali no meu coração, leu 4 e tal. Mas eu não falava, né, porque, enfim, eu ia desonrar meu pai se eu fizesse isso. Estava fazendo com ira. Versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, o primeiro conselho aqui é muito prático, fácil. Não irritem os seus filhos. Você sabe como irritar o seu filho. Eu sei que você sabe porque eu sei como irritar meu filho. E por vezes, às vezes eu faço isso. Meu coração é muito pecador, eu faço. Gente, não irritem seus filhos. Não irritem a pessoa do seu lado. Você sabe quando aquela palavra vai tocar no calcanhar, sabe? Vai, de Aquiles, sabe? Vai tocar na ferida. Não faz isso. Incentive e capacite eles, toda vez que eles errarem, a acertarem. Não lembrem eles do erro que eles já fizeram. Não categorizem seus filhos sobre os incessantes erros que eles já tomaram, porque às vezes eles estão querendo retomar aquela categoria, aquela insistência de que ele sempre erra naquele ponto. Ah, aquela pessoa sempre faz aquilo, né? Já podia esperar de você. Sabe esse tipo de comentário? Não faça isso. Incentive ele a mudar, a crescer, porque ele está nesse processo. A gente espera que sim. Nós queremos que ele esteja nesse processo. Por quê? Porque o nosso papel como pais é criar. Versículo 4 diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criar aqui é a mesma palavra para nutrir. Então, nós temos uma dieta. Nosso dia a dia da nossa casa. E aqui um outro exemplo de casa. Gente, como a dieta da minha casa mudou depois que o Elias nasceu, viu? A gente não comia salada, fruta, agora tem que comer para ficar tudo certinho, né? Todos os grupos alimentares, aquele prato bonitinho e tal, colorido, exatamente. É importante, uma criança precisa de todos os grupos alimentares, ela precisa se aprender e ser nutrida disso. E nós, como pais, temos que entender e saber, poxa, preciso comprar tal coisa. O versículo fala para a gente nutrir eles na disciplina e na instrução do Senhor. E agora eu me coloco na responsabilidade de eu preciso olhar para o meu filho e planejar todo o ensino dele. Buscar na palavra de Deus o que meu filho precisa aprender. O que ele está passando na vida dele e que eu posso intencionalmente, proativamente, ajudá-lo a compreender esse processo. E de novo, isso não é para pais de crianças pequenas. Você, pai, seu filho já saiu de casa, já está longe, né, dona Luzia, você já viu, tão longe. Mas ainda são filhos, vocês ainda são pais. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos os pais têm essa responsabilidade de constantemente nutrir os filhos. Não tem data de validade. Passou da faculdade, já está com seu primeiro emprego, já está sustentando, já casou, não tem responsabilidade de nutrir os nossos filhos? Não, isso não existe. Não está aqui, não tem prazo. É um imperativo, é um mandamento. Nós temos que nutrir os nossos filhos. E de novo eu volto lá atrás, por exemplo, das telas e tantas coisas. Nós nutrimos muitas das vezes as crianças, e as crianças aí fora estão sendo nutridas, por uma série de conteúdos nas redes sociais e internet. Elas estão sendo nutridas. E a abstinência dos pais nesse campo de ensino dos seus filhos estão fazendo eles escutarem em outros locais. Por vezes, eu vou falar agora de experiências que eu já assisti, mas porque eu não tenho filhos adolescentes, mas eu já vi pais, entre aspas, desesperados, porque o filho dá mais voz para o professor da escola do que para o pai. O professor diz A, o filho diz A, mas o pai diz B, o filho discorda, briga, discute. Por que que isso pode estar acontecendo dentro do lar? Talvez porque a família está passando por uma fase difícil e disfuncional, onde cada pessoa não está cumprindo plenamente o seu papel. Os pais talvez tenham negligenciado a educação dos filhos para a escola ou para outros ambientes, redes sociais e tudo aí. Vai. Nós temos que nos envolver na educação dos nossos filhos. Nós temos que saber o que eles estão aprendendo, não só biblicamente. Estou falando aqui de preparação de vestibular, eu estou falando aqui também de durante a faculdade. Influências estão acontecendo na vida deles. E quanto mais velhos eles ficam, isso é fato. Os professores são cada vez mais incisivos nas suas convicções para com seus alunos. Isso é normal. O assunto vai ficando difícil. O professor tem que se posicionar contra determinado assunto. Eu tenho uma mãe que é professora de música infantil, musicalização infantil. Ela não vai conversar com as crianças sobre política. Não está no assunto, não tem nada. Aborto, por exemplo, não está nesse assunto. Mas na faculdade, já saltando, o assunto está na matéria, está na aula. O professor tem que se posicionar. Só que se o filho não tem uma boa base sólida em casa, daquilo que ele tem aprendido da palavra e também da vida dos pais, conversando sobre determinados assuntos tensos e difíceis, aí ele vai dar voz para quem está falando. Nós precisamos nutrir os nossos filhos. Nutrir aqueles que são menores, estão abaixo de nós. De novo, estendendo para nós como igreja, honrando aqueles mais velhos e também os mais velhos, olhem para os mais novos, aqueles mais novos na fé, aqueles que estão chegando aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, que não conhecem ainda o nosso jeito, quem nós somos, olhe para eles e querendo ajudá-los, fazendo eles crescer. Tito capítulo 2 fala disso. Fala de homens mais velhos discipulando homens mais novos, mulheres mais velhas discipulando mulheres mais novas. E de forma bem prática, quando ele fala das mulheres, ele fala de aspectos palpáveis, fala do lar, do cuidado do seu marido, de aspectos claros e visíveis de dificuldade que talvez essas pessoas tenham. E nós hoje também temos que olhar para as dificuldades que as pessoas estão passando. Isso envolve nós como igreja, nos envolvemos uns na vida dos outros, sempre na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina é uma palavrinha que, por vezes, no nosso contexto é falado no ambiente escolar, mas também no ambiente de admoestação, no sentido de alerta, né? Vou disciplinar aquela pessoa no sentido de dar um toque ou até mesmo de corrigi-la. E a palavrinha instrução também tem esse mesmo tom de trazer um treinamento, capacitar essa pessoa, admoestar ela. Nós temos essa responsabilidade de trazer um ensino e ao mesmo tempo de alertar as pessoas. Eu lembro de um comentário que o Patrick fez uma vez comigo sobre o programa de treinamento com os homens aqui da igreja. E a dona Luzia comentou assim, treinamento nunca é demais. Ela falou assim, treinamento nunca é demais. Nosso papel como igreja é treinar uns aos outros. É instruir, é capacitar uns aos outros no Senhor. Que esse treinamento, essa instrução seja feita pelo Senhor Jesus. Mas, já caminhando para a nossa conclusão, e como o texto hoje é bem curtinho, versículo 1 a 4, na verdade o 2 e o 3 podia ser um versículo só, inclusive, mas esse texto aponta para que tudo na nossa família tem que ser feito no Senhor. E de novo, que Senhor é esse? Jesus Cristo. Aquele que estava antes da fundação do mundo. Aquele que criou tudo e todos. O Deus criador de todas as coisas. Cristo Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Porque ele viu tudo aquilo que o homem estava fazendo, tudo aquilo era mal. Mas Deus não demonstrou uma ira diante pelo homem, que ele poderia. Ele demonstrou o seu amor, dando o seu próprio filho. E Jesus morre naquela cruz e hoje vive eternamente. para que nós possamos hoje refletir o seu caráter na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, no nosso relacionamento como igreja, vivendo nele e por ele, honrando uns aos outros por conta dele, amando uns aos outros. Não porque essa é a solução. De novo, lembra da música do Renato Russo? É preciso amar as pessoas como não se tivesse amanhã. Eu vou amar as pessoas, talvez por vezes como se não houvesse amanhã, porque de fato ele não existe. Amanhã é uma hipótese, né? Mas eu vou fazer esse amor porque Jesus amou. Eu vou amar porque Cristo me amou primeiro. Eu vou falar do amor de Jesus para essa pessoa. Nós temos que demonstrar o amor de Cristo uns pelos outros. E hoje eu queria convidar vocês a fazer a ceia do Senhor. Só que hoje eu queria fazer algo diferente. Vai mexer com você na sua cadeira. Eu quero que, se você está em casal, sentem só vocês dois. Se você está em família, seus filhos estão aqui, genro, sentem juntos. Se você está sozinho, junta com alguma família. Se você tem uma família, por favor, e tem uma pessoa só, chama essa pessoa, vem aqui, senta com a minha família, que agora a gente vai fazer a ceia juntos. Nós vamos ceiar em família. Podemos? Então vamos fazer essa baguncinha aqui, vamos mudando de cadeira. Eu sei que tem algumas famílias que já estão juntos, mas quem não está, por favor, sentem uns com os outros, sentem em família. Eu queria pedir ajuda. Matheus, você me ajuda aqui? E Felipe, me ajuda aqui também, servir a ceia, por favor. Podem servir. Enquanto isso, gostaria de ler um texto com os irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 26 em diante. Tem um texto onde é administrado ali na igreja de Corinto a ceia. E é um tempo familiar, é um tempo unido, um tempo em comunhão uns com os outros, mas é um tempo de reflexão pessoal, é um tempo de oração, e é um tempo de olhar para Cristo, de pensar e refletir naquilo que Ele é, naquilo que Ele foi e naquilo que nós seremos com Ele. Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele morreu na cruz no nosso lugar e nós reinaremos com Ele. Nós vivemos hoje na certeza de um rei que já é o nosso rei. Nós precisamos anunciar um reino que é real no nosso dia a dia, na nossa vida, mas que Ele precisa ser propagado, anunciado, pregado através da nossa família, da nossa ação. Eu quero que possamos orar também pelas nossas famílias, por esse tempo que nós teremos. Obrigado, Felipe. Vamos orar ao Senhor? Em seguida nós leremos o texto. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelos nossos lares. Que o Senhor conceda a nós, em nosso coração, um lembrete constante da graça e do Teu grande amor, ó Pai. Que possamos nos relembrar nossas responsabilidades dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Que o Senhor seja visto e ouvido por nós, ó Pai. Que essa ceia, esse momento de memorial, ele seja um lembrete constante de quem o Senhor é, de quem o Senhor foi, daquilo que o Senhor há de ser conosco, Pai, do Teu reino, da Sua segunda vinda, Deus, daquilo que o Senhor vem nos resgatar, Pai. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, a nossa família, restabelece esses lares, ó Deus. Cuida de cada um de nós, da nossa família, como igreja, que pessoas que se achegam ao nosso meio possam encontrar uma grande família, Deus, uma família que honra e louva o Teu nome e que busca uns nos outros esse aprendizado, essa instrução constante. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe comigo a leitura. Eu vou ler capítulo 1 Coríntios 11, versículo 26 a 29. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma o pão e beba o cálice. Pois quem come o pão, come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu sei que vocês estão em família, eu quero que vocês abram aí o pãozinho. O meu está um pouco difícil, vou até trocar. Eu quero que você faça um exercício. Eu sei que vai ser um pouco diferente, mas vamos comer o pão e o vinho. Sabe o seu? Dá para o seu parente, seu vizinho. Vamos trocar e assim nós vamos relembrar que esse ato é um ato comunitário. De estarmos juntos em família, louvando e ceando juntos. Amém? Logo em seguida nós vamos orar. Patrick, a senhora pode orar por nós? Vou pegar o microfone aqui, só um segundo. Pode orar.
Senhor Deus, nós te damos graças por ter nos inserido na tua família. E nós podemos orar a ti como nosso Pai, obrigado por nos ter feito teus filhos.
Amém.
E nós estamos alegres, Deus, por Cristo que morreu, que foi esse caminho para nos aproximar, nos reconciliar contigo, uns com os outros. Obrigado, Deus, por esta ceia que nos lembra este ato de amor ali na cruz do teu filho, que permite remissão de pecados, perdão, purificação. E assim, Deus, nós só temos a te agradecer pelo teu corpo moído, pelo teu sangue derramado e por esta graça da salvação que nos foi dada. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.